Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Nós temos agora nosso momento de mesa redonda, onde nós podemos elaborar um pouquinho daquilo que nós temos aprendido sobre a temática dentro dos atributos de Deus, nosso Deus Supremo. Nossa mesa é composta pelo pastor Tiago, pastor Silas, que já nos falaram, e também pelo pastor Stuart Olliott, que em breve nos falará e nos dará a palavra de Deus. As primeiras perguntas que eu gostaria de fazer são perguntas mais gerais, onde eu gostaria de que cada irmão pudesse trazer um input, assim a gente pudesse complementar. E depois eu vou fazer algumas perguntas mais direcionadas ao final. Primeira pergunta, amados, que eu gostaria de fazer, é que normalmente quando um jovem, um pastor, ele se engaja no estudo teológico, ele sofre a tentação, muitas vezes, de cair num mero estudo de uma frieza intelectual, onde, em vez de se deslumbrar com o Deus Supremo, aquela busca de conhecimento se torna algo frio, muitas vezes. E eu gostaria de saber quais recomendações vocês dariam para aqueles que estão estudando sobre os atributos de Deus, sobre a pessoa de Deus, para que eles não caiam nesse perigo. Pode começar, Tiago.
Tá bom. Ah, prazer responder essa pergunta, Vini. Bem, uma parte do ministério que Deus me deu é o de servir num seminário. Eu ajudei a fundar com o pastor Franklin Ferreira o seminário Martin Busser. E no nosso seminário nós recebemos muitos jovens, né, que buscam-nos ali para aprender teologia, muitos deles bem ávidos, né, interessados em servir a Deus, em quem sabe mais para frente ingressarem na academia como professores mesmo, né, outros querem ser pastores e tudo mais. E a gente sabe que no ambiente do estudo teológico é possível sim, né, que no meio dos muitos livros a pessoa, de alguma maneira, ela se perca ali naquele emaranhado, né, naquela coisa tão grande, né, dos seus estudos e de tanta informação que ela adquire, e, de alguma maneira, comprometa a sua devoção cristã. Né? Então, nós temos essa preocupação, e no ambiente do próprio seminário, uma maneira que nós temos desenvolvido, né, para evitar que esse tipo de situação ocorra, é a de combinar com os estudos teológicos tempos de devoção, de oração, de meditação nas escrituras. Não é? Nós oferecemos ali várias horas ao longo do tempo em que nós passamos juntos ali, literalmente, não é? Em que a escritura é lida, a escritura é cantada, nós oramos e meditamos no texto bíblico e procuramos estimular um ambiente devocional ali no nosso meio. Não é? Também procuramos oferecer acompanhamento pastoral para os alunos, para que eles possam ter um contato com os professores que sirvam de modelo, não é? Não apenas de alguém que passa informação para eles, mas realmente pessoas que sejam mentores ali, que possam, de alguma maneira, acompanhar um pouco a vida deles e auxiliá-los no ministério local que eles realizam. Essa é uma medida, mas mais do que isso, uma preocupação que a gente tem também ao receber alunos para estudar teologia é que eles venham bem recomendados por sua igreja, né? Que sejam membros da igreja local, que sejam ativos na igreja local, que sejam servos na igreja local, que estejam atuando na igreja local, né? E que venham recomendados pela própria igreja, pelo pastor da igreja, e que a igreja acompanhe os seus estudos. Nós entendemos que o estudo da teologia deve ter o propósito de servir a igreja, de servir o povo, não é? E se o estudante de teologia não tem isso em mente, então o estudo dele não serve para nada. Não é? A teologia que não tem o propósito de servir o povo e de abençoar a igreja de Cristo não serve para nada. Então, a gente quer que o aluno venha com esse tipo de experiência de igreja, de chão de igreja, não é? E por isso, inclusive, a gente não recebe alunos muito jovens, não é? Que, de repente, acabaram de sair do colégio, já querem ir direto para o estudo teológico, mas, ao contrário, o que a gente procura fazer é recomendar que ele aguarde um pouco, que ele caminhe um pouco com o povo de Deus, não é? Que ele amadureça na sua fé, e para que num estado de fé mais madura, ele possa ingressar na escola de teologia para aprender e, de repente, usar isso mais tarde para o serviço da igreja, serviço de Cristo. Essas são algumas medidas que a gente tem no contexto da escola teológica. É claro que há outras coisas que, como pastores, por exemplo, nós podemos fazer. Eu vou deixar os meus irmãos falarem agora, eu tenho certeza que eles poderão pensar em algumas medidas que, como pastores, nós podemos oferecer às nossas ovelhas, para que elas também, quando buscarem estudo teológico, inclusive fora da igreja, já saiam com o coração aquecido e preparado para essa jornada que é estudar teologia.
Falando como pastor, o perigo de nós começarmos a estudar a palavra, teologia, para preparação de sermões, de estudos, e cair em frieza, você se tornar um mero acadêmico estudando aquilo como se fosse um livro qualquer, né? Então, eu vejo que, para mim, o que me ajuda é Atos capítulo 6, questão de você priorizar, entender que o estudo da palavra e oração é prioridade no seu ministério, no seu chamado, na sua agenda. O perigo que nos leva muitas vezes a estudar a Bíblia na correria e de forma quase que compulsória, obrigatória, como se fosse um peso, é que a gente lota a nossa agenda com um monte de coisas da igreja e a gente, em vez de delegar as responsabilidades e confiar na liderança de homens que Deus tem colocado na nossa igreja, a gente quer fazer de tudo, estar em tudo, e visitação e tudo mais, e cuidar da família e tudo mais, e coloca a preparação do sermão e os estudos, a preparação é feita na correria, é feita na última hora, de madrugada, e daí você está cansado, você dá o seu pior horário para esse momento tão precioso seu com a palavra de Deus, e acaba a coisa ficando um peso, né? E daí, por milagre, sai um sermão, você prega aquele sermão como batendo um cartão. Então, priorizando, entendendo que na minha agenda, no meu chamado, a minha agenda, a coisa mais importante não é distribuir cestas básicas, como foi proposto para os apóstolos lá em Atos 6, mas é perseverar na estudo, na oração, no ensino da palavra. Então, priorizando a agenda. E outra coisa é saber que, como seres humanos, tem uma tendência natural em nós de nos acostumarmos com coisas, com bênçãos extraordinárias e passar a encará-las como ordinárias, né? Privilégio você ser pago pela sua igreja para você estudar a palavra, orar e preparar o alimento espiritual e estar em comunhão com Deus. Mas é uma tendência na tendência natural, a gente se acostumando com isso. Daí eu lembro-me de palavra de Cristo para aquela igreja em Éfeso, né? Você precisa voltar ao primeiro amor, no estudo da palavra, na sua comunhão com Deus. Não é amar o estudo, mas amar o Deus de quem você, sobre quem você está estudando a sua palavra, né? E então a recomendação ali é que nós temos que vir e mexe e voltar esse primeiro amor, como? Lembrando de momentos quando nós estudamos a Bíblia com muito afinco, com muito prazer e realmente, em primeiro lugar, bebendo da verdade para nós mesmos, para depois então passar aquilo para o povo, lembrando, se arrependendo e voltando às primeiras obras, né? Começando o estudo bíblico com oração, declarando diante de Deus e para você mesmo que você entende que, se não for pelo Espírito Santo de Deus, aquele momento de estudo não vai chegar a lugar algum. Você quer a orientação do Senhor, você quer a direção do Senhor, a sabedoria, o discernimento dele, né? Como Paulo orava sem cessar pelos crentes lá em Colossenses, né? Que Deus nos dê inteligência, sabedoria, discernimento, mas para boas obras, para frutificar, né? E para glorificar a Deus, e não só para ensinar, conhecimento por conhecimento. Eu paro por aqui.
It's good that you don't want to be purely intellectual.
É muito bom que você não queira ser puramente intelectual.
If your religion does not consist of powerful personal dealings with God, your religion is a sham.
Se a sua religião não é constituída com um lidar franco com Deus, a sua religião não passa de um embuste.
So here's three things you can do.
Então, três coisas que você pode fazer.
Buy three books.
Compre três livros.
Buy a Bible.
Compre uma Bíblia.
and never open it.
E nunca a abra
until you have prayed.
Até você primeiro orar.
Do not dare open the Bible until you have prayed.
Não ouse abrir a Bíblia até você ter orado.
And then when you've opened it and read what you've read for the day,
e aí quando você abrir a Bíblia e ler o que você tem de porção para aquele dia,
do not close it,
não a feche,
until you have seen Christ on the pages,
até que você tenha enxergado a Cristo naquelas páginas.
So whether you're reading in Job or Habakkuk or wherever it is, don't close the Bible until you see Christ.
Então, se você estiver lendo em Jó ou em Abacuque, não feche a sua Bíblia antes de ter enxergado a Cristo.
So that's the first thing to do.
Primeira coisa a ser feita.
Second thing to do.
Segunda coisa a ser feita.
Buy the Westminster Shorter Catechism.
Compre o catecismo abreviado de Westminster. O breve catecismo.
It's 107 questions.
107 perguntas.
Good questions.
Boas perguntas.
It's 106 and a half good answers.
Há 106 perguntas e meia bem respondidas.
Learn it by heart.
Decore esse catecismo.
You will have all the fundamental doctrines.
Você tem todas as doutrinas fundamentais ali.
You'll understand how to live the Christian life.
O seu entendimento de como viver a vida cristã.
And you'll learn how to pray.
E aprender a orar.
And then recite 1/6 of the catechism every day.
E recite 1/6 do catecismo todos os dias.
Number 3.
Terceiro lugar.
Buy a hymn book.
Compre hinário.
And sing. On your own.
E cante sozinho.
Open it up and sing to the Lord.
Abra o hinário e cante para o Senhor.
Tu és fiel, Senhor.
Tu és fiel, Senhor.
Maravilhosa graça. Sing.
Cante.
Until your heart's all warmed up.
Até que seu coração esteja completamente aquecido.
One final point.
Uma última dica.
Some of us can't be coldly intellectual. We just can't be.
We can't, you said?
We can't be coldly intellectual.
Alguns de nós não conseguimos ser frios intelectualmente.
Because we're not intellectual.
Porque não somos intelectuais.
Obrigado, irmãos. Eu só ia dizer que eu não costumo cantar, que eu não gosto de me ouvir cantando, mas eu coloco música que fala ao meu coração, que me inspira e que, enfim, eu coloco essas músicas, várias delas, e para aquecer meu coração na presença de Deus e me dar aquela devoção que eu preciso para ir para a palavra de Deus. Mas obrigado pelo conselho.
Próxima pergunta que eu gostaria de fazer é sobre um mandamento que muitas vezes nós negligenciamos. A proibição de tomar o nome de Deus em vão. É uma coisa que nós não pensamos durante o nosso dia a dia, em como nós deveríamos viver isso. Né? O que significa tomar o nome de Deus em vão? E eu gostaria de perguntar aos irmãos, começando com o irmão Stuart Ollett, o que significa esse mandamento para o nosso dia a dia de não tomarmos o nome de Deus em vão?
What is required in the third commandment?
O que é exigido no terceiro mandamento?
The third commandment requires the holy and reverent use.
Ele requer o uso reverente, santo,
of God's name,
do nome de Deus,
titles,
os títulos de Deus,
attributes,
os atributos de Deus,
ordinances,
as ordenanças de Deus,
word,
a palavra de Deus,
and works,
e as obras de Deus.
What is forbidden in the third commandment?
O que está proibido no terceiro mandamento?
The third commandment forbids.
Ele proíbe.
Of all profaning or abusing.
Toda profanação ou o uso abusivo.
Of anything.
de qualquer coisa
by which God makes himself known.
Pela qual Deus se faz conhecido.
Shorter catechism.
Ah, o breve catecismo.
Eu preguei uma série nos Dez Mandamentos o ano passado e fui a esse mandamento e impressionante, é um dos mandamentos que mais deu repercussão na igreja. Pessoas, após o culto, confessando que inadvertidamente eles têm esse mau hábito de tomar o nome de Deus em vão, usando Deus como uma expressão de exclamação e usando o nome de Deus de qualquer forma, às vezes até em piadas, e usando o nome de Deus para justificar às vezes ações precipitadas. Ah, eu fiz isso, tomara Deus que dê certo, tal, e se for da vontade de Deus vai dar certo, e começa a usar o nome de Deus de qualquer jeito e brincar com as coisas referentes a relacionadas ao nome de Deus, seus valores e tudo mais. Interessante que eu comecei a mensagem falando, nomes são importantes, nomes são muito importantes. O nome representa quem você é, sua identidade, seu caráter. E ninguém gosta de ver alguém brincando, zoando com o seu nome. Ninguém gosta de ver o seu nome sendo usado sem sua permissão, né? E interessante a importância de nomes, a gente vê quando um nome é mencionado, aquele nome traz à nossa mente logo uma impressão muito grande e geral a respeito daquela pessoa. Por exemplo, se eu mencionar para vocês o nome de Maria, Mãe de Jesus, logo você pensa uma jovem piedosa, você pensa sobre várias virtudes cristãs que a Bíblia própria recomenda acerca desta mulher. Mas se eu menciono para você o nome de Dercy Gonçalves, né, logo vem na sua mente uma nuvem negra de uma pessoa que desperdiçou a sua vida e viveu de uma forma tão errada. Então, nomes são importantes. E Deus, ele põe junto a esse mandamento, ele coloca um alerta para os inadvertidos, para os contraventores, ele coloca ali uma punição. Então, nós temos que entender que é sério o negócio. Deus coloca ali, olha, não terei por inocente o que tomar o meu nome em vão. Isso não é brincadeira. Isso é seríssimo. Então, temos que pregar sobre isso e pregar o lado positivo do mandamento, como o pastor mencionou aqui, né? O mandamento, positivamente Deus fala, use meu nome de forma séria, com devoção, use meu nome dando a ele o devido valor, use meu nome para me adorar, para para ter comunhão comigo, para pregar o evangelho, etc. E eu paro por aqui.
Tá bom. A dogmática de Hermann Bavinck tem uma seção inteirinha que trata apenas dos nomes de Deus. E é muito interessante como ele vai demonstrar nas escrituras que os nomes que Deus utiliza para fazer referência a si mesmo revelam aspectos dos atributos de Deus e do caráter de Deus, de quem ele é. Portanto, os muitos nomes através dos quais Deus se manifesta nas escrituras, na sua autorrevelação, falam-nos de quem Deus é, da sua reputação, do seu valor. E, portanto, nesse sentido, o nome de Deus é sagrado e nós precisamos ser sempre muito cuidadosos com tudo quanto nós falamos acerca de Deus e do nome de Deus. E nisto, aqui, depois da boa resposta dos meus irmãos, o que eu quero acrescentar apenas é que há um alerta solene para nós pregadores, porque nós, quando nós pregamos, ensinamos em nome de Deus. Nós ensinamos como se Deus assinasse embaixo, ou como se ele colocasse o nome dele naquilo que nós acabamos de dizer. E, meus irmãos, isso é muito, muito sério. É um peso muito grande, uma enorme responsabilidade, um fardo até, que somente com a graça do próprio Deus e com a assistência do Espírito Santo pode ser realizado de modo fiel. Então, irmãos pregadores, muito cuidado com aquilo que dizem em nome de Deus, porque dizer coisas que Deus não disse e não dizer coisas que Deus disse é uma maneira de nós profanarmos também o nome dele. Então, que ele nos ajude a sempre honrarmos o nome dele, os atributos dele, aquilo que ele é e é representado através dos seus nomes, através daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós pregamos.
Obrigado, irmãos. Eu gostaria de fazer agora algumas perguntas direcionadas a cada um de vocês, para que nós possamos utilizar esses últimos minutos de uma forma mais concisa nas respostas e nas perguntas. Silas, gostaria de começar com você. Seu ministério, ele exibe bastante uma alegria e paixão por Deus. Como você lida e como você ajudaria pastores que muitas vezes se sentem desencorajados a buscar cultivar essa alegria em Deus em meio às muitas dificuldades do ministério?
Uau! Acho que, em primeiro lugar, é aquilo que eu falei aqui ontem, que na pregação, você, em primeiro lugar, focar a sua atenção em Deus e no chamado dele para a sua vida. Eu tenho que falar isso, é duro que eu vou falar agora aqui, mas eu tenho que falar, tem irmãos que não foram chamados para o ministério, estão no ministério, né? Não estão, foram chamados, são equivocados, né? E por isso sofrem muito, a esposa sofre, os filhos sofrem, a igreja sofre, todo mundo sofre com uma pessoa que não é chamada. Tem um irmão na minha igreja que todo mundo fala para ele, você deveria ser pastor. Ele falou, não, eu entendi claramente, eu lutei com Deus, entendi que o meu papel é ser braço direito de pastores. Onde eu morei, como profissional liberal, eu sempre tive esse chamado de apoiar os pastores. Se necessário, eu prego, eu ensino, eu ajudo, mas eu não tenho chamado para ser pastor. Então, essa é uma questão. Mas você tendo chamado para ser pastor, procure cercar-se na sua congregação de homens e mulheres, como você e sua esposa, de outros casais que temem a Deus, que amam o Senhor, que têm um coração pastoral, e se apoia nessas pessoas e segue e serve a Deus, incluindo, formando um time, um grupo de pessoas, formal ou informalmente, para te apoiar e te ajudar. Isso tem me ajudado muito nos momentos difíceis e tristes do ministério, eu poder ter com quem conversar naquele dia. Eu poder ter alguém com quem sair tomar um café, ou marcar comer uma pizza, ou chamar para jantar, ou aparecer na casa da pessoa. Pastores precisam de companheiros, né? Por isso que aí entra aquele assunto tão importante, que é a pluralidade de presbíteros numa igreja, a importância disso. Você ficar sozinho, solitário, é muito difícil. E por menor que seja a sua igreja, vai ter lá sempre um, dois, três homens com quem você pode contar, se aproximar. E arriscar, gente. Eu sei que tem pastores que não se aproximam, não se abrem com ninguém na igreja, com medo, porque podem ser traídos ou já foram traídos. Isso acontece, já aconteceu comigo, mas a gente tem que arriscar. É uma perda que pode acontecer, é um prejuízo que pode acontecer, mas os lucros, nos meus 40 anos de ministério, aí, os lucros têm valido a pena. Você ter, se cercar de amigos, e repartir o fardo, e repartir, não ficar tomando decisões sozinho, e sabe? Então, isso aí tem sido uma bênção para mim. Outra coisa é orar a Deus. Eu me pego, às vezes, orando ao Senhor. Senhor, me dá alegria, é fruto do teu espírito, né? Me ajuda, me tira desse estado de espírito tão solene, sóbrio, tão carregado. Eu não quero te adorar, te servir desse jeito, né? Então, orar a Deus é fruto do Espírito Santo que habita em nós, e Deus tem sido gracioso, tem me dado isso. Uma das coisas que me também dá alegria bastante é estar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos. Eu e minha esposa, a gente se rejuvenesce estando com os irmãos. A gente vai para a igreja abraçando e valorizando cada olhar, cada membro, cada ovelha, cada bom dia, cada boa noite, e realmente aprendendo a desfrutar da comunhão rica que há dentro da igreja, e isso também Deus usa para nos alegrar, nos encorajar. E lembrar que Deus é um Deus alegre, o nosso Deus é um Deus alegre, nosso Deus não é um Deus mórbido, Ele é um Deus alegre. Salmo 100 fala para a gente entrar na presença dEle com cânticos de gratidão, de alegria, né? O nosso Deus não é um Deus carrancudo, né? Então Deus alegre merece servos alegres, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos, né? A alegria do Senhor é nossa força. Tem tanta coisa na Bíblia sobre alegria, e eu não gostaria de ser pastoreado por um pastor carrancudo, por um pastor sisudo, um pastor que está sempre chicoteando o rebanho. E eu não quero dar isso então para aqueles que são pastoreados por mim.
Obrigado, Silas. Tiago, você está elaborando um livro chamado Chão de Igreja, onde você vai trabalhar essa vida nossa na igreja, no dia a dia. Muitas pessoas pensam que nós podemos desconectar a teologia própria, né, o estudo de Deus e seus atributos, da eclesiologia. Então eles gostam de falar sobre Deus, gostam de estudar sobre Cristo, sobre Deus, mas muitas vezes colocam a igreja como se fosse algo secundário ou até desnecessário para a vida cristã. Essas coisas são assim tão separadas?
Na verdade, pelo contrário, esse tipo de separação é uma grande anomalia. Grande anomalia, você não tem como desfrutar de comunhão com Deus fora do corpo de Cristo. Não tem. Quer dizer, essa ideia de que é possível estudar a teologia, de interagir com o conhecimento de Deus, né, e até de ter alguma forma de comunhão com Deus e serviço a Deus fora da igreja, é alguma coisa estranha à mensagem das Escrituras. A igreja é, na verdade, o ajuntamento do povo redimido, quer dizer, daquelas pessoas que foram eleitas, como nós ouvimos aqui o Dr. Heber ensinando a gente, né, que foram trazidas pelo bom pastor, colocadas juntas, e agora estão ali com seus dons e talentos que Deus mesmo concedeu a elas, servindo umas às outras, edificando umas às outras, cuidando umas das outras, amando umas às outras. E o amor a Deus, ele é evidenciado na medida em que nós amamos o nosso próximo. Quer dizer, o próximo é aquele que Deus colocou ali do lado da gente, né, para a gente servir e amar no contexto da igreja. Então não há de se falar em teologia ou estudo teológico, até de serviço ministerial, fora do contexto da igreja. E é importante a gente afirmar isso, especialmente com o surgimento, né, de organizações para-eclesiásticas muito úteis. Aliás, isso que está acontecendo aqui, né, o que a Fiel faz, é uma organização para-eclesiástica, é algo que se coloca ao lado da igreja, né? Mas não é a igreja. E esses ministérios, eles farão bem na medida em que afirmarem a importância da igreja, e a igreja como sendo o lugar onde Deus derrama suas bênçãos e derrama seus dons, né? E se porventura algum ministério eclesiástico, seja um seminário, seja uma agência missionária, seja uma editora, publicadora, ou o que quer que seja, que não consegue conectar o ensino das Escrituras com a vida cristã no contexto da igreja, então faz um desserviço muito grande, né? Então teologia e vida eclesiástica são coisas que estão necessariamente juntas. Você não pode separar uma coisa da outra.
Obrigado, Thiago. Para terminar, gostaria de perguntar ao pastor Stuart Olliott se ele entende que o declínio na pregação tem alguma relação com a nossa visão de Deus, em como as pessoas veem a Deus.
The theology you hold to,
a teologia que você se apega,
will decide what sort of preacher you are.
Vai decidir que tipo de pregador você vai ser.
If you are a Lutheran,
se você é luterano,
or a Calvinist who follows Warfield,
ou um calvinista que segue Warfield,
you will believe that every time you preach the Bible,
você vai crer que cada vez que você prega a Bíblia,
the Holy Spirit is automatically let loose.
O Espírito Santo é automaticamente liberado.
I don't believe that.
Eu não creio que seja assim.
I believe that Bavinck was right.
I believe.
Hermann Bavinck.
Creio que Bavinck estava certo.
I believe that it's possible to preach the Bible.
Eu creio que é possível pregar-se a Bíblia.
And here's the word of God going out with clarity and a trumpet call.
E a palavra de Deus está sendo pregada claramente como se fosse uma trombeta.
But the problem is the human heart.
Mas o problema é o coração humano.
And God must do something in the human heart for preaching to have any effect at all.
E Deus tem que operar no coração humano para que aquela pregação seja acatada, seja ouvida.
The greatest thing we can do,
a maior coisa que podemos fazer,
is to pray.
É orar.
The apostles gave themselves to prayer.
Os apóstolos se entregaram à oração.
and to the ministry of the word.
E ao ministério da palavra.
We need to pray for our wives.
Precisamos orar.
To pray for our children.
Pela nossa esposa, pelos nossos filhos.
To pray for every single person that we can who listens to us.
Temos que orar por cada pessoa que nos ouve quando pregamos, se possível.
That as we preach the word,
para que à medida que preguemos a palavra,
the Holy Spirit will work with the word,
o Espírito Santo opere conjuntamente com a palavra,
and he will do a direct work in the human soul of the hearer.
E ele execute uma obra direta na alma do ouvinte.
And the decline of preaching, at least in my country,
e o declínio da pregação, pelo menos no meu país,
is because the Warfield Lutheran position has become dominant.
É porque essa posição de Warfield, de posição luterana, se tornou dominante.
And the Calvin Bavinck position has become less dominant.
E a posição de Calvino de Bavinck se tornou menos dominante.
So we have a whole generation of preachers.
Então nós temos toda uma geração de pregadores.
Who concentrate simply on making the word clear.
E que se concentra simplesmente em deixar a palavra clara.
Which is good.
Que é uma coisa boa.
But they do not pray through for their people.
Mas eles não oram por cada um daqueles do seu povo que vai ouvir a palavra.
Your theology decides what sort of preacher you are.
A sua teologia determina que tipo de pregador você vai ser.
Amém. Muito obrigado, irmãos, pela participação. Amados, nós retornamos às 3 horas aqui com o momento literário com o pastor Renato Vargens. Venha, terá um momento para perguntas e respostas e depois terá um momento também para assinatura de livros. Até lá.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.